passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A Embrapa Cerrados acaba de lançar a primeira cultivar de maracujazeiro silvestre nativa do Cerrado brasileiro. O novo maracujá BRS Pérola do Cerrado é fruto de 20 anos de pesquisas com a fruta. O maracujá é uma planta nativa do Brasil e essa nova espécie domesticada, o BRS Pérola do Cerrado, tem algumas diferenças do maracujá já conhecido pela população, chamado de maracujá azedo. Nós vamos conversar agora com Fábio Faleiro, que coordenou nos últimos anos o trabalho de pesquisa que resultou no lançamento do maracujá BRS Pérola do Cerrado. Ele explica como foi o trabalho de aprimoramento da espécie silvestre até chegar na variedade com características comerciais.
Esse material silvestre que a gente encontra no mato, ele produz fruto pequeno, produz pouca quantidade. Então a gente foi feito ao longo de mais ou menos 20 anos de pesquisa o melhoramento genético desse maracujá silvestre.
Quer dizer, não houve nenhum trabalho assim de mudança genética nele? Como não, de transgenia, esse tipo
não,
de coisa?
Não, transgenia não, mas houve um melhoramento genético convencional, que é basicamente o processo de recombinação. Então a gente pegou esses maracujá de várias regiões do Cerrado e ao longo das gerações a gente foi selecionando as plantas mais produtivas e que produziam frutos maiores e intercruzando entre elas para melhorar a genética da população, até chegar então no BRS Pérola do Cerrado.
Quer dizer, na natureza eu não vou encontrar uma planta igualzinha a esse BRS Pérola?
É, vai encontrar morfologicamente parecido, né? Mas não com as características agronômicas desse maracujá. Mas é uma espécie só, tá certo? É a Passiflora cetacea, que é o nome dessa espécie.
E você disse que demorou 20 anos. Você trabalhou nessa pesquisa desde o início?
Não, eu entrei na Embrapa em 2002, né?
Sim.
Então, alguns colegas foram pioneiros nesse trabalho, né? Desde 1994. E a partir de 2002 eu dei continuidade então a esse trabalho, né?
E quais são as características? O que você poderia ressaltar desse BRS Pérola? Em que ele se diferencia desse maracujá mais comum que a gente encontra aí nas feiras?
Esse maracujá é uma alternativa para o mercado de frutas especiais, destinada à indústria de suco, sorvete, doce e para consumo in natura também. O principal diferencial é que a gente fala que é um material de quádrupla aptidão, porque é um maracujá que serve para você consumir in natura, quer dizer, você corta o fruto e come de colher, então ele não é tão ácido quanto o maracujazeiro azedo, né, comercial. Ele serve também para processamento industrial, para fazer suco, doce, sorvete. Tem um potencial ornamental também, porque produz uma flor branca muito bonita e tem um potencial funcional. É um maracujá que é rico em antioxidantes, a polpa, né? Então tem propriedades que fazem bem para a saúde também.
Agora, ele é do Cerrado, mas ele só cresce aqui nesse ambiente de Cerrado ou em outras regiões do país ele também pode produzir?
Uma boa pergunta. Na verdade, o trabalho de melhoramento, na fase final, a gente faz um trabalho de validação, quer dizer, a gente pega esse maracujá e testa em várias regiões. Então, esse material foi testado no Mato Grosso, foi testado aqui no Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro. Então, é um maracujá que a gente está validando para várias regiões, né? Não só a região intrínseca do Cerrado.
Agora, o maracujá comum, ele é fácil de reproduzir, né? A semente dele germina com certa facilidade. Parece que dessa espécie aí tem uma dificuldade de germinação?
Normalmente as espécies silvestres, né, muitas delas têm problema para germinação de semente, né, problema de dormência. Então, ao longo desses 20 anos de pesquisa também, a gente trabalhou a questão da germinação das sementes, né? Como fazer com que essas sementes realmente germinem e produzam mudas de qualidade. Então a gente verificou a necessidade de um tratamento com fito-hormônio para a gente conseguir aumentar a porcentagem de germinação e a uniformidade das mudas.
E aí, por conta dessa dificuldade, vocês credenciaram alguns viveiros, né, para produzir essas mudas, não é isso?
Exatamente. A gente notou que a melhor estratégia para a sociedade ter acesso às mudas desse maracujá seria via viveristas licenciados. Então foi feito um treinamento, né, com esses viveristas de como é feito o processo de germinação e a partir de um edital que foi aberto na Embrapa a gente selecionou dois viveiros, né, que mandam mudas para todas as regiões do Brasil, onde a sociedade, os produtores podem estar em contrato, então, para reservar as mudas.
Você diria que esse maracujá, ele pode ocupar aí um grande espaço nesse mercado aí da fruta?
Esse maracujá silvestre, ele não veio para competir com o maracujazeiro azedo. O produtor de maracujazeiro azedo, ele não vai mudar a sua atividade. O que ele pode fazer, normalmente está fazendo, é destinar um pedaço da sua área para o plantio desse maracujazeiro silvestre, para diversificar a sua produção, para agregar valor, para ter uma fonte de renda, por exemplo, na entressafra do maracujazeiro azedo, que esse maracujazeiro silvestre ele produz na entressafra. Então a gente acredita, devido à aceitação no mercado com relação à polpa, né, ele tem uma aceitação muito grande dos consumidores, né, pelo fato também desse maracujá ser mais resistente à doença, pelo fato de ser um maracujá silvestre, a gente acredita que ele vai ocupar, ao longo do desenvolvimento da cadeia produtiva, uma parte desse mercado.
Tá certo. E com isso também vocês estão dando valor a um produto tipicamente do Cerrado brasileiro, né?
A gente pode dizer que o maracujá é uma espécie essencialmente brasileira. Então, a maioria das pesquisas feitas com maracujá são realizadas aqui no Brasil. Então, o Brasil hoje é referência mundial com relação à pesquisa com maracujá. E o fato da gente estar lançando esse maracujá, você colocou muito bem, a gente está tentando valorizar a biodiversidade essencialmente brasileira.
Tá certo. Então, tá bom. Nós conversamos com Fábio Faleiro, ele que é pesquisador da Embrapa e participou aí desse projeto de desenvolvimento e disponibilização no mercado desse maracujá silvestre do Cerrado, o BRS Pérola do Cerrado. Fábio Faleiro, parabéns aí pelo trabalho de vocês e sucesso, né, que esse maracujá se torne bastante popular no Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
Dois viveiros foram licenciados pela Embrapa para produzir as mudas e vender para os produtores rurais. Um desses viveiros fica em Araguari, Minas Gerais, e o outro em Planaltina, Distrito Federal. Nós vamos conversar agora com Deocleciano Santos Lima, responsável pelo viveiro tropical aqui em Brasília. Ele explica como plantar o maracujazeiro do Cerrado, que pode produzir em poucos meses.
Esse maracujá, o Pérola do Cerrado, ele é até uma muda mais precoce, né? Ela começa a produzir por volta aí de uns 4, 5 meses por aí, com um bom manejo também, né? O que seria esse manejo? Seria adubação, pulverização, que talvez seja o mínimo, né? Porque ele é mais resistente, né?
Sim.
A doença não é que ele não dá doença, ele dá doença sim, mas ele se torna mais resistente, porque o nitaço selvagem, né? A origem dele é selvagem, é um maracujá doce, que às vezes é tratado até como maracujá do sono, mas é um material muito bom, tem um bom potencial de produção, a média de 20 toneladas por hectare.
Como é que está a procura? Tem muita gente interessada?
Olha, existe uma procura muito boa, mas às vezes o cara quer plantar até umas grandes áreas e tudo, aquela coisa, né? Novidade, quer chegar a 3, 4 hectares, né? Então a gente está recomendando que o pessoal procure plantar a média de 200, 500 mudas, que vai dar de torno de 0,3, 0,5 hectares, né? Vamos dizer assim, meio hectare no máximo, que a gente não entende ainda bem como vai ser a aceitação do consumidor. Quem vai bater o martelo final é o consumidor. O consumidor é que vai avaliar a qualidade, consumo, tudo isso.
Agora, o sistema de plantio é semelhante ao do maracujá comum, maracujá azedo?
Da mesma forma que ele usa quando vai fazer do maracujá azedo. Com espaldeiramento, com a média de 2 metros de altura, o arame. E pode fazer também tipo latado, igual o chuchu, sem problema. O espaçamento entre as mudas pode ser a média de 2,5 por 3.
E a adubação não tem precisa de nada especial, não? É basicamente esterco?
Igual o outro, esterco de gado, né? Média de 10 litros, né? De esterco de gado por cova. Pode haver uma quantidade maior se o solo for mais arenoso. E a cama de frango, bem curtida, com pouca palha de arroz. Pode ser uma média de 5, 6 litros por cova. E além disso, tem outras adubações químicas, né? Se usar um adubo formulado, 4-30-16, por volta de 400 gramas por cova e mais 200 gramas também de calcário. E mais 50 gramas de FTE. O FTE é o micronutriente, onde tem boro, tem zinco, tem manganês. Então, ele é um adubo com diversos elementos na parte de micronutriente. Para o pessoal que trabalha no sistema orgânico, que não quer usar agrotóxico, ele é um material muito indicado, porque ele é mais resistente a doenças, no caso de atracnose, de bactéria.
Quem se interessar, pode mandar um e-mail para você.
É, pode mandar. O e-mail é del, né? D-E-O, viveiro tropical, @hotmail.com.
Deocleciano Lima informou que o Viveiro Tropical pretende produzir este ano 10 mil mudas do maracujazeiro do Cerrado, que estarão prontas para comercialização a partir de agosto. Cada muda custará R$ 2,00. Os contatos dos dois viveiros credenciados para produzir o maracujazeiro do Cerrado estão disponíveis no site da Embrapa Cerrados, no endereço eletrônico www.cpac.embrapa.br.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.